Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje é 6 de julho, Dia Internacional do Beijo, para desespero dos solteiros e das solteiras nessa quarentena. Isso, é quarentena mesmo, não é quarentena, é quarentena. Hoje, no programa, um convidado que nunca deixou a gente na mão, Flávio Dino, governador do Maranhão, de volta ao Segunda Chamada. Junto com esse comunista, uma salada mista e liberal com Pedro Doria, Marilis Pereira Jorge e ela, Mara Luque. Será que Bolsonaro seduz o Nordeste com beijinhos e afagos? Parece que essa é a tentativa. Será que aquele papo que a culpa da pandemia era dos governadores colou foi um beijo de Judas do governo federal? Será que veremos a esquerda brasileira aos beijos novamente? Bom, não vou mandar beijo agora para vocês porque o Segunda Chamada tá só começando. Roda a vinheta aí, Bia. Vocês se lembram do presidente da Embratur tocando Ave Maria na sanfona para deleite do Paulo Guedes? Ele apareceu de novo na live do Bolsonaro, dessa vez com um repertório mais animado. Tocou Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Bom, a presença da sanfona não é casual. O Bolsonaro anda fazendo acenos ao Nordeste, como bem disse o Pedro Doria aqui na semana passada. O presidente inaugurou um trecho da transposição do Rio São Francisco no Ceará. Nas redes bolsonaristas, a narrativa era: o que o PT não fez em 13 anos, Bolsonaro fez em um ano e meio. Tudo isso recheado com aquelas fotos fora de contexto. O presidente fez pose apontando para o céu, falou com moradores da região, enfim, aquelas coisas que todo governante faz. Ele já tem planos de visitar a Bahia e até de tomar um café com o Flávio Dino, no Maranhão. A aproximação com o Nordeste funcionou bem para Lula, que reforçou os laços com a região no contexto das denúncias do Mensalão. Ele conseguiu se reeleger em 2006 e ainda elegeu a sucessora. Governador Flávio Dino, essa aproximação com o Nordeste pode funcionar para o Bolsonaro da mesma maneira que funcionou para o Lula?
Bom, prazer falar com todos vocês. Meus agradecimentos pelo gentil convite. Imagino que o contexto é bastante diferente, uma vez que nós temos, infelizmente, uma tendência de agravamento do quadro econômico e social, diferente do período do presidente Lula, em que nós tínhamos uma tendência de investimentos públicos, privados, quase que de pleno emprego, e uma conjuntura econômica que permitiu a implementação de muitas políticas sociais até hoje profundamente enraizadas na nossa realidade e, sobretudo, no coração do povo. De modo que, por mais que eventualmente o Bolsonaro, de fato, tente levar adiante essa aproximação, acho que, primeiro, ele próprio não ajuda pelo conjunto da obra, pela desorganização absoluta do seu governo. E acho também que o ambiente não pode ser comparado em relação a esta conjuntura que o ex-presidente Lula viveu.
Bom, se o Lula tinha o Bolsa Família, Bolsonaro tem o auxílio emergencial. Claro que não é a mesma coisa, porque o auxílio é passageiro, mas esses R$600 fazem diferença para muita gente. Com 27% da população do país, o Nordeste recebeu 35% do total destinado ao auxílio emergencial, 40,8 bilhões de reais. Mara, essa grana rende voto ou essa relação não é tão direta assim?
Essa grana rende muito voto, não é não, governador? Você sabe falar, você conhece bem a região, conhece bem a política e pode dizer isso até melhor para a gente. E Tabet, você falou assim, essa é diferente do Bolsa Família porque é passageiro. A minha pergunta para o governador é passageiro, governador? Tu acha que ele vai conseguir interromper esse auxílio emergencial, porque, como o Pedro falou aqui na semana passada, as pesquisas já mostram que esse auxílio emergencial teve um papel importante para manter a popularidade dele, porque subiu nas classes mais atendidas por esse auxílio emergencial. Então, eu tenho dúvidas, até se é passageiro. Eu acho que vem aí um embate, inclusive, dele com o ministro Paulo Guedes. Porque o ministro disse que não ia aumentar, estender o auxílio e manteve. e vamos ver se ele vai conseguir se desfazer disso, porque o que mantém o não impeachment hoje do presidente, quer dizer, o impeachment, os pedidos de impeachment não avançarem, é essa popularidade dele, essa fatia que ele ainda consegue de popularidade. Então, eu tenho dúvidas se é passageiro, eu tenho dúvidas de que forma vão conseguir, conseguir manter, porque isso, de fato, é um pilar importante hoje para a popularidade dele, não é, governador?
O auxílio emergencial surge de uma luta histórica do nosso campo político. Lembremos que, em larga medida, vanguardiado pelo querido senador Eduardo Suplicy. O Paulo Guedes propôs essa medida no valor de R$ 200. Então, por essa história, nós vemos que, de fato, há muita resistência por parte do ministro da Economia a uma perenização no mesmo patamar. O Bolsonaro já não é o mesmo que venceu a eleição. Lembremos que ele era apresentado como uma espécie de cavaleiro anticorrupção e o Queiroz, naturalmente, é a prova de que isto era apenas uma estratégia eleitoral. Do mesmo modo, ele tinha dois grandes superministros, pilares de sustentação. Um com a bandeira da anticorrupção, que seria o Sérgio Moro, que também hoje está numa posição de divergência em relação ao Bolsonaro, e o outro seria o Paulo Guedes, que teria nas suas mãos a bandeira do equilíbrio fiscal como dogma de fé. Não imagino que agora ele vá abrir mão do Paulo Guedes, e acho que a relação mesmo é com esta exclusão que você mencionou. O Paulo Guedes vive uma crise profunda de identidade, uma vez que todos os seus sonhos foram tragados pela pandemia do coronavírus, de modo que não imagino que eles consigam perenizar, embora eu particularmente defendesse e defendo. Acho que eles vão tentar algum tipo de nova roupagem ao Bolsa Família, mas sem a manutenção dos valores, é o que eu imagino, com um detalhe apenas que gostaria, Mara, de distinguir. Uma coisa é você ter uma política social compensatória, como o Bolsa Família, em acréscimo a uma política de desenvolvimento. Outra coisa é você ter uma política social em substituição a uma política de desenvolvimento. Ou seja, nós podemos viver o seguinte paradoxo. A renda básica, auxílio emergencial, como queiram chamar, pode estar sendo imaginada na cabeça do Paulo Guedes como um sucedâneo do emprego formal. E aí, naturalmente, não vai funcionar, porque significa perda de renda para as famílias. Então, é realmente um contexto totalmente diferente, porque o que eu imagino que o Paulo Guedes está buscando construir com a carteira verde-amarela e com, supostamente, a renda básica, são substitutos à ideia de, por exemplo, um salário mínimo. Ou seja, em vez disso significar incremento da renda do trabalho no Brasil, a meu ver, a estratégia que está na cabeça do Guedes nesse momento é de redução da participação do trabalho na riqueza nacional. E isso, obviamente, é insustentável do ponto de vista social, é injusto, e creio que não vai trazer os ganhos de popularidade que eles imaginam, eventualmente, que possa trazer.
É claro que Paulo Guedes se diz liberal e é liberal, mas o liberalismo dele é uma coisa muito atípica, porque se você for pegar, Milton Friedman defendia uma renda básica, Keynes defendia a renda básica, isso não é essa ideia de o Estado distribuir uma renda para garantir uma dignidade mínima, tudo quanto é cidadão, não é algo que não caiba no liberalismo, não caiba na cabeça do Paulo Guedes. Todos os economistas liberais do Brasil nesse momento, aliás, não só do Brasil, tá? Mas toda a turma do Plano Real hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, está falando que o auxílio emergencial é necessário. Está falando que esse não é o momento para rigor fiscal absoluto, porque agora a gente vai ter que ter algum tipo de flexibilidade para manter o país em pé. Não só isso é uma questão importante, como Bolsonaro precisa manter o pagamento dessa renda básica para não perder por completo, a gente já estava falando isso, o apoio da população. Segundo o Datafolha da semana passada, o núcleo duro do bolsonarismo é 15%. Se ele só ficar com esses 15%, ele já está na cara do impeachment. Então, Eu não sei como é que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro se encaixam no mesmo governo nesse momento. Eu não consigo ver esse encaixe funcionando. Não com Bolsonaro terminando o mandato em 2022.
É, de fato, é uma contradição. É muito difícil, Pedro, de se sustentar. E isso explica a lentidão na adoção do que deve ser feito. É, vejamos a situação das micro e pequenas empresas. Isso se decorre de uma espécie quase de resistência ideológica, não sei nem se no nível do inconsciente, mas eles não conseguem, por mais que o Paulo Guedes fale, verbalize, eles não conseguem de modo eficiente prover as políticas com a velocidade necessária, uma vez que se cuida de danos irreparáveis. A desorganização das cadeias de oferta e demanda que está ocorrendo nesse momento, dramaticamente, não é compatível com a lentidão do governo ao executar, por exemplo, menos de 20% dos recursos disponíveis para crédito de micro e pequenas empresas. Então, quando eles acordam, quando eles tentam fazer aquilo que seria a agenda certa, já é tarde. Então, realmente, não vejo muito caminho com essa contradição entre as necessidades da hora presente, as emergências da hora presente, e esse ideário, concordo com você, Pedro, está, inclusive, fora de certos padrões do liberalismo clássico. Seja político, o liberalismo político realmente não é o forte do Bolsonaro, mesmo do ponto de vista do liberalismo econômico, nós vamos ver que esses cânones que são verbalizados daqui e dacolá, são incompatíveis mesmo com postulados clássicos de estudiosos de enorme importância. E com isso o tempo vai passando. O Paulo Guedes parece um analista e não um ministro da economia. Ele fala sobre caminhos que serão adotados. Lembremos que logo no alvorecer da crise do coronavírus, ele falou de 5 semanas que seriam decisivas. Muito bem, nós estamos a 100 dias dessa terrível crise. E o que foi que o governo conseguiu produzir, depois de muita pressão? O auxílio emergencial, valioso, não há dúvida. Mas em termos econômicos, exatamente o que está ocorrendo nesse momento? Vai prover crédito quando as empresas já tiverem fechado as portas? Todo o setor, por exemplo, de alimentação fora do lar, inteiro, todo o setor da economia criativa, da economia da cultura, da economia do turismo, sendo dizimado nesse momento. E vai dar crédito para quem? É como querer pagar auxílio emergencial para quem já morreu. É isso que está ocorrendo com o setor empresarial no Brasil, de um modo geral. Tirando, claro, as grandes empresas que têm acesso a linhas de crédito externa, têm patrimônio, enfim. Mas não é a realidade de 90% das empresas brasileiras. Então, realmente, acho que vai ficando, concordo, insustentável essa relação Bolsonaro-Guedes e insustentável a manutenção dessa agenda ineficiente no enfrentamento dessa que é a maior crise da nossa geração, de fato, comparável à de 29. E nós não estávamos vivos lá, mas é a maior crise da nossa geração. Uma esquina que se cruza uma crise política, econômica, com uma crise sanitária, que é uma das maiores da história da humanidade. E essa gente com a agenda totalmente desfocada e muita paralisação. Não consegue nomear o ministro da Educação. Não precisa dizer mais nada. Não é que não tenha nomes no campo da direita. É que a desorganização é tanta que ele não consegue. E ele não consegue decidir, porque ele é um homem angustiado. Você vê isso no rosto dele.
A gente fala sempre dessas pressões externas que o governo Bolsonaro sofre, né? Sobre a crise, sobre o eleitorado. A gente fala muito desses 30 e poucos por cento que ele tem de base. Na pesquisa recente até falou, mostrou que ele perdeu o apoio entre as classes mais altas, que eram as classes que ajudaram na eleição dele e foram trocadas por essas pessoas com o auxílio. Mas a gente esquece também, Marilis, dessa crise interna do governo que o governador bem mencionou. Tem uma pressão interna também que pode fazer esse governo implodir, né? Não só a força não vem só de fora, vem de dentro também. Todo dia você vê uma crise acontecendo no núcleo do governo Bolsonaro, né, Marilis?
Bom, dentro do governo, se fora, já tem, a gente está vivendo uma crise não só de saúde, mas uma crise política, dentro a gente vê que isso tá, parece que está se agravando. Bolsonaro tem estado mais quieto, mais calmo, mas a gente sabe que isso não é da natureza dele, a gente não sabe até quando isso vai durar, mas isso não é exatamente porque ele resolveu mudar. A gente sabe que existe uma crise política ali que vem na mesma semana quando começam as ações ali contra parlamentares bolsonaristas, aquelas ações de busca e apreensão, e logo nessa esteira a gente vê a prisão do Queiroz. Ele foi aconselhado por dois ministros a baixar a bola, que é o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e o novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que já chegou com um discurso pacificador, dizendo que ele precisa, enfim, conversar com os outros poderes. Mas acho que a grande pergunta é até quando essa aparente calmaria vai continuar? Porque a gente sabe que isso não vai durar muito tempo, porque tem uma ala governista, que são os olavistas, que fizeram uma pressão enorme para esse novo ministro, esse possível novo ministro, o Feder, da Educação, não assumir, e ele realmente acabou não assumindo e falou que foi por conta disso. Então, essa implosão do governo pode vir, sim, de dentro.
Nós estamos numa circunstância em que o chefe do Poder Executivo é ele próprio detentor de uma força de dispersão, de uma força centrífuga, de um elemento desorganizador da agenda nacional, um elemento tumultuador. A pergunta é apenas uma questão de incompetência, de estilo pessoal, como alguns tentam dizer, às vezes até de modo caricato? Não, Bolsonaro sempre foi assim. Primeiro que isto não significa perdão a nada, uma vez que o estilo pessoal, vamos fazer esta concessão, deve se amoldar à circunstância de ele exercer poderes materiais e também um brutal poder simbólico, que é a palavra presidencial, que influencia nas relações sociais numa dimensão muito maior do que quando ele era um dos 513 deputados federais. Mas me parece, Marilis, que há uma questão além disto. Você pergunta até quando dura. Eu acho que dura até o momento em que o Bolsonaro finalizar mais um experimento neste arranjo executivo, legislativo e judiciário. Qual é o experimento da hora presente? Ele tentou o experimento da coerção, do emparedamento, da chantagem. Ele fez isso ao limite. Ele foi à porta do quartel-general do Exército. Defendeu o AI-5. Não deu certo. As instituições democráticas, embora não concorde 100% com aquela frase que elas estão funcionando, às vezes sim, às vezes não, mas neste caso funcionaram. Conseguiram conter esse teste que o Bolsonaro fez. Ele agora está testando outro modelo, que é esse modelo do sou gente boa, sou amigo de todo mundo. E com isto, ele tenta impedir o andamento das graves investigações que pairam sobre ele. Não é apenas sobre os filhos, é sobre ele, porque o Queiroz é, sobretudo, ligado a ele, assim como este misterioso advogado, que de modo profano, chamado de anjo. Então, essa circunstância faz com que, a meu ver, não dure muito. Não chegue à próxima estação, no máximo durará este período de inverno, mas até a próxima estação, acho que o Bolsonaro deve novamente apostar num belicismo, porque ele quer parar as investigações. Como ele não vai conseguir, então ele vai tentar a única estratégia que ele consegue, que é a estratégia realmente do emparedamento, do grito, da violência, do belicismo.
O governador, você falou dessa mania que as pessoas, algumas pessoas têm de romantizar o comportamento do Bolsonaro. Isso reflete muito o machismo que ainda paira no nosso país, né? Porque quando a Dilma apresentava esse comportamento muitas vezes antipático com relação a alguns outros políticos, isso era tratado de maneira muitas vezes cruel com ela, né? Quando é com o Bolsonaro, tentam romantizar, como se fosse, ah, é o jeitão dele, e quando era com a Dilma era outra coisa. A gente está falando de rede social aqui, teve época que eu perdi a conta do número de grupos de WhatsApp que eu participo. Por mim, aliás, sairia de todos. Mas tem um grupo especial com 27 pessoas que eu gostaria de, pelo menos, dar uma espiadinha, que é o grupo de WhatsApp dos governadores brasileiros. Imagina os memes que rolam ali. Flávio Dino, fala pra mim, tem grupo paralelo? Assim, tipo, gente, esse aqui é o grupo sem o Dória, tá? Pra gente postar vídeo de suruba, tem mensagem de bom dia, como é que é? Tem figurinha? Como é que é esse grupo de WhatsApp dos governadores, governador?
É um grupo muito institucional, eu acho que você não ia encontrar muito material para sua atividade profissional, não, Fabinho. Ah. Ele não tem assim, emoções nessa direção, as emoções são mais da política mesmo. Às vezes um momento mais agitado, outro menos, mas uma coisa curiosa o Bolsonaro conseguiu, que foi fazer novas amizades contra ele, né? Então, o Bolsonaro pode invocar até no reino dos céus, quando ele chegar lá, se chegar, ele pode apresentar isso. Olha, eu consegui fazer que 27 governadores ficassem praticamente amigos. Então, eu acho que esse é o principal elemento assim, curioso do grupo de WhatsApp. Tem os grupos regionais também, viu, Tavete? Aí tem o do Nordeste, tem o da Amazônia. Tenho do Brasil Central, eu só não participo do Sul-Sudeste, então eu não posso te informar o que acontece lá, mas nos outros, a linha dominante é essa, mais de solidariedade e tal, do que propriamente, assim, agitação ou algo desse tipo.
Ô, governador, mas qual é o principal tema atualmente? Dívida, lockdown, reabertura da economia ou frente ampla? O que os governadores estão conversando mais nesse momento?
Mas, sem dúvida, essa questão do coronavírus, porque é a principal agenda, e o Bolsonaro quer meter debaixo do tapete. Então, nós, diferente dele, temos compromissos práticos. Ele pode se dedicar a essa agenda bem leve, em que ele sai ali, dá uma entrevista, depois passa o dia por ali fazendo uma reunião com um com o outro, e depois volta para casa. A agenda real está na nossa frente. Na frente dos governadores, dos prefeitos, que são as pessoas doentes, os hospitais, os leitos, as UTIs, os remédios. Então, em relação a isto, nós temos, desde o início, uma intensa permuta de experiências, de boas práticas, e agora também nessa questão da compatibilidade de proteção sanitária com os protocolos de reabertura econômica. De fato, é um dos grandes desafios que nós temos, até porque ele não é uniforme no território nacional. Então, e hoje a questão eleitoral muito longe, realmente ficou muito distante, porque quem está imerso na agenda prática não tem tempo de se preocupar com isso, né? No que se refere ao grupo de governadores.
Marilyn, você queria falar alguma coisa?
Não, eu ia só perguntar para o governador, porque a gente fala tanto nesse momento, né, que não há diálogo, que há... A conversa política, o debate político virou só ataque, que, enfim, adversários políticos vêm se tratando como inimigos. Ali nesse grupo, enfim, que é muito diverso, com pessoas de várias ideologias, matizes ideológicas, esse diálogo tem sido possível, então? Vocês têm conseguido conversar, dialogar como deve ser feito numa democracia?
Hoje há poucos governadores que se alinham 100% no federal, porque todo mundo reconhece que há muitas carências. Então, isso gera uma certa solidariedade, né? E, ao mesmo tempo, há o fato de nós não termos coordenação nacional. É o principal elemento da experiência federativa que, nesse momento, fracassou. Nós viramos, objetivamente, paradoxalmente, uma experiência de confederação, estados confederados, no que se refere ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, porque o governo federal, em face do negacionismo do Bolsonaro, optou por uma coordenação fraca ou quase inexistente. Isso fez com que as autonomias locais se tornassem mais evidentes e, com isso, a necessidade de coordenação horizontal. Então, isso que nós estamos vendo já há 100 dias e isso tem sido a pauta dominante. Por isso, como todo mundo está um dia mais, outro dia menos, mas sempre em dificuldades, um dia chove, outro dia bate sol, mas nós vamos tocando a vida por ali, então realmente houve uma amenização das adversidades. Também não creio que isso seja eterno. Daqui a pouco nós vamos ter debates fundamentais, mesmo sobre a questão do financiamento do Estado. Isso está posto agora, porque o Bolsonaro e o Guedes não vão conseguir tocar a vida como eles estão tocando, porque daqui a pouco o país vai estar diante de um caos econômico e social, se nada for feito. E aí, com certeza, vão aparecer divergências entre modulação de reforma tributária, progressividade de tributos, financiamento monetário, expansão da base monetária ou não. Então, acredito que no segundo semestre nós tenhamos uma tendência de demarcação em torno de uma visão que é a nossa de mais desenvolvimento e outra que acaba acreditando em milagres, né? É uma espécie de pensamento mágico que o Bolsonaro pratica. Ele acha que, de algum modo, mediante talvez venda de armas e munições, a economia brasileira vai se erguer. E, naturalmente, isso não é verdadeiro.
Bom, eu só espero que o Wilson Witzel não seja o administrador do grupo, porque é capaz dele ter que sair em algum momento. E aí vai ficar aquela sinuca de bico, será que vão tirar? Como é que vai fazer outro grupo? Vai ficar... Já aconteceu, é sempre complicado.
Eu não sei, agora eu fiquei curioso de saber quem é o administrador do grupo, eu prometo que eu vou olhar. Pode, só sei que não sou eu. Não,
cuidado,
sou eu.
Pode ser a Abin, cuidado. Olha só.
Não, a Abin tem tantos problemas, eles não dão conta nem de saber as fichas dos ministros que eles indicam, então acho que eles não dão conta de administrar nosso grupo.
Talvez eles não deem conta das fichas dos ministros porque estão administrando o grupo. Vamos ver. Ó, desde o começo dessa crise ficou clara a tensão entre Bolsonaro e os governadores, né? No começo, os governadores foram protagonistas. Agora, com mais de 100 dias de quarentena, todo mundo de saco cheio de ficar em casa, parece que fica mais difícil resistir à pressão. A gente viu o prefeito de Itabuna, na Bahia, o Fernando Gomes, dizendo que vai abrir o comércio, aspas, morra quem morrer. Ele se desculpou depois pela frase. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi um dos primeiros a fechar as escolas, agora quer reabrir tudo e disse que restrições não servem mais para nada. Pedro, colou aquele papo do Bolsonaro que a culpa é dos governadores ou esse é um instinto brasileiro natural de depois de, vai, 100 dias já, vamos ligar esse foda-se, vamos embora?
Eu acho que é cedo para a gente dizer se a coisa... colou. Por que eu acho que é cedo? Porque está todo o cenário muito confuso. Muito confuso, muito atrapalhado. As mensagens estão trocadas e tem uma quantidade muito grande de pessoas lutando por sobrevivência. Agora, tem um aspecto psicanalítico, né, nos Bolsonaro, que eu acho que é importante, que é o da pulsão de morte, né? Eles têm uma atração por morte violenta. E isso é um traço que é muito antigo no Brasil. Isso está na tortura tanto do Filinto Miller no governo Vargas quanto na tortura da ditadura militar. Isso está nos capitães do mato e nos feitores no período da escravidão. Isso está lá atrás nos bandeirantes. Entendeu? Tem essa agressividade, essa violência no Brasil. E eu acho que essa violência que tem muito a ver com, para mim, tudo, para o resto que se dane... essa coisa de você sair pegando as coisas, isso aparece muito na fala desses prefeitos, sabe? Quando vem com esse tipo de coisa. O e daí do Bolsonaro é muito isso. E no bolsonarismo, isso é um traço muito importante, mas vai ter uma hora que essa confusão de quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas morreram de fato de Covid, vai ser resolvida. Essa conta vai ser feita. E a gente vai descobrir que uma quantidade muito maior de brasileiros morreu do que na maioria dos países do mundo quando a gente olha proporcionalmente. Isso quer dizer que algumas dezenas de milhares de brasileiros terão morrido inutilmente, porque se a gente tivesse uma política organizada pelo governo em Brasília, pelo governo federal, essas pessoas não teriam morrido. Isso quer dizer que pessoas vão começar a falar com mais tranquilidade de Jair Bolsonaro como um genocida. E aí, como é que ele vai enfrentar essa crise política? Jamais um presidente da República, em toda a história da República, foi chamado de genocida. Olha, nem Arthur Bernardes, nem Floriano Peixoto, que fizeram por onde? Arthur Bernardes mandou bombardear São Paulo. Floriano Peixoto deu ordem para chacinas. Bolsonaro vai ser o primeiro presidente da República, ainda dentro do mandato dele, que vai ter que lidar com isso. Ele foi genocida por conta das suas políticas ou não? Quer dizer, essa questão aí da morte paira no bolsonarismo de uma forma muito forte. Eu não consigo enxergar como ele sobrevive politicamente. Ele pode chegar a 22. Eu não creio que ele consegue se eleger por causa desse tipo de coisa.
Governador,
basta olhar a situação da... Pedro, da eleição dos Estados Unidos, em que se tornou lugar comum dizer aquele bordão é economia, estúpido, né? Aquele bordão dos anos 90, e nós temos nos Estados Unidos uma situação que o Trump não gerou, diferente do Bolsonaro, antes da pandemia, indicadores econômicos negativos. Pelo contrário, você tinha nos Estados Unidos um desemprego baixo, por exemplo, antes da pandemia. Depois, claro, que mais do que dobrou. Mas o Trump está com dificuldades dramáticas exatamente no terreno que você menciona, porque nós temos, infelizmente, pessoas que minimizam o coronavírus, as mortes, etc. Mas, por outro lado, o que é instintivo no ser humano é a defesa da vida, o senso de autoproteção, em relação a si e aos seus, pelo menos aos mais próximos. E fica evidente que no inventário de perdas, nós vamos encontrar um momento decisivo, que foi o início da pandemia. Quando ali nós tentamos produzir uma agenda e o Bolsonaro sabotou a agenda, não é que ele ignorasse a agenda, ele atuou para destruí-la, exatamente para produzir a quebra das medidas sanitárias e se tornou, portanto, um cabo de guerra.
Hã? Ele sabotou a própria agenda, a agenda do próprio governo, porque ele sabotou.
Sim, claro, claro. E o fez por uma política externa subalterna aos Estados Unidos, por esses extremismos olavistas e também que contaminam muito fortemente seus filhos, as razões pouco importam. Mas essa é uma leitura objetiva. Nós não teríamos 100 mil pessoas que morreram no Brasil se a atitude do Bolsonaro tivesse sido diferente. Eu falo 100 mil já levando em conta a subnotificação, que vai aparecer mais na frente, daqui a um ano. Ora, isto, obviamente, é uma conta que vai ser apresentada, porque é a negação da essência da ação de um servidor público, de um agente político, porque ninguém nunca viu, antes destes episódios, algum político se dizer contra a vida, a favor da morte. E nós vimos isso agora. E quem abriu o precedente para essa necropolítica? O presidente da República. Ele é o principal responsável. Não digo que é o único, mas, evidentemente, se o presidente da República diz, e daí? Diz que todos morrerão, que as políticas de isolamento não fazem sentido. Ele vai à justiça para não usar máscara. Ele não revela o exame dele. Então, este itinerário, realmente, vai aparecer com o distanciamento histórico em relação a esses fatos. E é contra ele. O Trump vai perder a eleição dos Estados Unidos. O Trump vai perder, acho eu, não sou profeta, mas a tendência é esta. Mesmo com todas as dificuldades do Biden, veja só, ele não está enfrentando um Obama, ele está enfrentando o Biden, ainda assim com muita dificuldade. Então, acho que essa desorganização nós vamos ter no Brasil. A pergunta é, o que é que nós vamos colocar no lugar? Porque senão nós vamos produzir uma sociedade de desesperançados, quiçá de desesperados. E isso é muito ameaçador. Eu tenho, estava te apontado, que nós estamos numa encruzilhada pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra. Quer dizer, o quadro dramático de uma guerra pode produzir virtudes cívicas e pode produzir o caos. Nós vimos após a Primeira Guerra Mundial a prorrogação do caos. Há historiadores, inclusive, que dizem que, na verdade, foi só uma guerra, que houve um interregno entre 18 e 39, mas foi uma guerra só. Porque nós vimos a ascensão do nazifascismo nos anos 20, pós-Primeira Guerra. Pós-Segunda Guerra, nós vimos o contrário. Welfare state, políticas sociais, um novo sistema econômico, sistema ONU, constituições democráticas. Isso está dramaticamente em aberto. É a maior responsabilidade da nossa geração. A maior responsabilidade histórica no mundo. Mas me refiro, claro, mais ao Brasil. Qual é a resposta para isto? Não é o Bolsonaro que vai conduzir o Brasil para sair do caos, porque ele é o condutor do caos.
Quem é, governador? Quem vai conduzir o Brasil para sair do caos? Porque a gente colocou uma entrevista semana passada aqui no canal com o André Lara Rezende, que é um liberal, onde ele contesta essa agenda Guedes, inclusive dizendo, olha, a crise de 2008 mostrou que ajuda... que a injeção de dinheiro na economia pelo Estado não provoca inflação. Então, ele é a favor de tirar investimentos do teto de gastos, emissão de moedas para fazer investimentos. E aí ele alerta para o seguinte, ele fala, olha, a desorganização da economia, ela vai acelerar, levar um quadro tipo Venezuela. Quer dizer, a desorganização da economia, ela acaba... criando um ambiente para populismos de esquerda ou de direita. Como é que se resolve essa equação, dado que a cabeça do ministro não é uma agenda liberal mais, é uma agenda Guedes. É agenda Guedes, porque mesmo os liberais, como o Pedro falou, quer dizer, concordam que você tem que ter um investimento do Estado. Quem é que vai nos tirar para ter a opção, ter uma alternativa? Como é que resolve isso, governador? Como é que está a agenda dos políticos? Como é que está o grupo de WhatsApp dos governadores? Essa preocupação não aparece?
Mara, eu acho que a primeira resposta é nós trocarmos o verbo, que parece um adereço, mas não é, é essência. Não é quem é quem são. Quem somos? Verdade. Porque a perspectiva tem que ser mais ampla, menos individualista. E me refiro, inclusive, ao campo da esquerda. Não só. Falo porque me cabe, como integrante da esquerda brasileira. Mas, de um modo geral, você tem que produzir pactos mais amplos, porque em momento de crise é assim que se sai.
O senhor tem conversado com o ex-presidente Lula sobre isso, por exemplo?
Bastante.
E qual é a posição dele? Porque o ex-presidente parece que não enxerga esse caminho do somos.
Eu acho, Mara, que nós temos que levar em conta que o PT e o presidente Lula têm um momento. Não creio que seja uma estratégia. Eu olhando o passado, não imagino que passe pela cabeça de um quadro político experiente e vitorioso como ex-presidente Lula saídas isolacionistas. Acho que é mais um momento de afirmação que é meio que geral no sistema político. Nós vamos ter agora um teste das novas regras eleitorais sem coligação proporcional. E isso fará com que haja um enxugamento do quadro partidário inevitavelmente, no ano de 2021, para as eleições de 22. Então, mais ou menos, todo mundo quer medir um pouco o seu tamanho para essa repactuação partidária que, inevitavelmente, vai acontecer, ou pelo amor ou pela dor, em 2021, para as eleições de 22. Então, acho que agora é o momento em que cada partido vai, mais ou menos, afirmar a sua identidade, ver qual é o seu tamanho eleitoral, para aí possibilitar essas novas pactuações. porque é evidente a estas alturas de que nós temos que fazer frentes mais amplas, independentemente da dimensão eleitoral. Pode haver ou não desdobramentos eleitorais, mas eu falo de um antecedente lógico ao debate eleitoral de 22, que é garantir a própria realização da eleição de 22. Garantir, que eu digo do ponto de vista institucional e da viabilidade social. Eu cito sempre que aqueles nossos antepassados que foram ao comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964 e comemoraram, talvez em algum bar na Cinelândia, a vitória da democracia, um mês depois estavam presos ou no exílio, todos. Então, nós precisamos sempre olhar essa ameaça. Não é pouca coisa. Nós temos, pela primeira vez na história brasileira, uma corrente fascista com base popular e nacionalizada. Nem o integralismo conseguiu isso. Nem o malufismo, nem o janismo, ninguém. Então, é uma ameaça ponderável. Não me parece vitoriosa. E aí eu acho que nós temos que ter uma frente ampla democrática e uma articulação programática nova, olhar menos para o passado e mais para o futuro, para poder achar a porta de saída.
A Marilis está querendo falar há tanto tempo que até os gatos dela estão acenando lá.
Os gatos estão miando aqui. Não, eu só quero fazer uma observação. Eu vou ter que voltar um pouco no assunto aí. Eu concordo com o Pedro que lá na frente, quando a gente, enfim, vencer essa pandemia, tiver vacina, a gente conseguir olhar com mais distanciamento para tudo isso, a gente vai colar na cara do Bolsonaro esse selo de genocida. Mas nesse momento, aí voltando à pergunta que o Tabet fez sobre se o discurso do Bolsonaro contra que a culpa dos governadores colou, para mim colou. E não só porque a gente vê uma mudança nas pesquisas de aprovação dos governadores, que chegou a bater em 58% de aprovação em relação às medidas sanitárias, aí, em relação à pandemia, e que caiu agora, na semana passada, para 44%. A gente está vendo a consequência disso. Muitos governos estaduais e prefeituras estão abrindo comércio, voltando à normalidade que Bolsonaro tanto queria, e as pessoas estão voltando para as ruas, lotando os bares, eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, acelerando um processo que não deveria ter sido acelerado, muito por culpa dessa pressão política que acabou acontecendo, porque claro que governadores e prefeitos sabem que isso tem uma perda política, e essa perda política está aparecendo aí nesses números de aprovação que a gente está vendo. Então, eu acho sim que colou, a gente vê as pessoas repetindo que a culpa é dos governadores e dos prefeitos, isso foi uma estratégia adotada pelo Bolsonaro, quando ele começou com esse discurso, ele pegou uma ribanceira e foi abaixo, repetindo isso o tempo todo, sempre que foi cobrado em relação a medidas sobre a pandemia, ministro da saúde. Então, eu acho sim que colou, eu acho que isso vai mudar com o tempo, lá na frente a responsabilidade dele vai ficar mais clara para a população, mas nesse momento ele ganhou um pouco, inclusive porque quando você olha, Pedro, esse número que o Datafolha acabou de mostrar do núcleo duro, de 15% de bolsonaristas ali que abraçam o presidente e a sua, enfim, a sua gestão, esse número cresceu. Lá atrás, o Datafolha mostrou que esse número era de 12%. Parece que não é nada, mas você crescer aí nesse núcleo duro, 3% no meio de uma pandemia, de tudo que está acontecendo, eu acho muita coisa. Então, resumindo, nesse momento, eu acho que sim, ele ganhou, acho que os governadores e prefeitos acabaram sofrendo com esse discurso, mas lá na frente eu concordo com você que ele vai pagar esse preço que vai chegar bem alto.
Ô, governador, a gente quando anunciou para a nossa audiência que você vinha aqui, muita gente mandou perguntas, a gente separou algumas, não dá para falar todas aqui porque a gente já está no adiantado aqui do tempo do programa, mas eu vou ler duas que acho que podem gerar uma única resposta. A primeira pergunta é do Alexandre. Ele pergunta aqui: como pretende se posicionar politicamente à esquerda do Brasil sem virar apêndice do projeto de poder hegemônico de uma parcela do PT? E a outra pergunta é da Laura Assunção, que também fala um pouco disso, que é assim: gostaria de saber por que Flávio Dino, um político de bom senso, ainda acha que vale a pena postar uma conversa com Lula. Será que a esquerda não consegue entender que Lula sustenta os argumentos do Bolsonaro? Que essa polarização é, na verdade, simbiótica?
Nós temos que compreender que, para além de gostos pessoais, simpatias, antipatias, nós temos um tribunal da história, análise objetiva dos fatos. Então, o que eu levo em conta é que é impossível construir um projeto da esquerda brasileira, nacional, desenvolvimentista, popular, no nosso país, ignorando o lulismo e o trabalhismo. São as duas principais correntes dos últimos 100 anos do campo progressista no Brasil. Então, o ex-presidente Lula tem um patrimônio de acertos, de êxitos na condução do país, que não permite que ele seja ignorado. A meu ver, seria um erro crasso de qualquer um que pretenda construir ou ajudar a construir uma perspectiva futura para o nosso país, tentando aniquilar uma experiência histórica que teve virtudes, independentemente dos seus problemas. O que eu considero é que nós temos que extrair o melhor, extrair o máximo de virtudes das várias correntes em que se dividiu, se compartimentalizou o pensamento progressista no Brasil. Porque do mesmo modo que eu participei de conversas com o ex-presidente Lula, e converso com ele muito frequentemente e aprendo sempre com ele, participo com Ciro Gomes e com Fernando Henrique Cardoso. Porque reconheço que pós-88, o que nós avançamos, nós devemos a este campo da esquerda ampliada. E algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas o Fernando Henrique foi de esquerda, não é mais. Mesmo que ele tenha sido e tenha deixado de ser, ele nunca perdeu um andar. Isso é igual andar de bicicleta, a pessoa nunca esquece. Quem diz isso é o Bolsonaro, que diz que Fernando Henrique Cardoso é comunista, é socialista, sei lá o quê. Então, como é que nós vamos ignorar o papel que Mário Covas teve na Constituinte? A Constituição não seria o que é hoje sem Mário Covas, que foi um grande condutor de conquistas democráticas e sociais. Então, acho que isso que precisamos fazer nesse momento. Ah, o Ciro errou no momento A, B ou C. Muito bem, a experiência educacional mais vitoriosa no país é conduzida em larga medida no Ceará, sob sucessivos governos. Eu aprendo com a experiência do Ceará, estamos avançando na educação do Maranhão com apoio do Ceará. Então, como é que eu vou pegar e vou me negar a conversar com o Ciro? Então, isso eu posso aludir daqui, da colar, enfim, as contribuições de um e de outro. E nesse momento, eu prefiro o Fernando Henrique Cardoso defendendo as posições democráticas do que, eventualmente, que Deus nos livre a todos, apoiando o bolsonarismo. Então, acho que esse senso de construção do futuro que nós precisamos. E, portanto, você precisa fazer o que você faz na vida cotidiana, na vida pessoal, até na família.
Governador,
todo mundo aqui, no almoço de domingo ou nas festas de fim de ano, consegue lá conviver com um parente com o qual você não tem lá muitas afinidades. Então, por que que na política você tem que enaltecer o ódio e as divergências e não enaltecer o que aproxima, mesmo que seja temporário? Se até o amor um dia chegar ao fim, é claro que as alianças chegam também. Mas isso não impede que você ame, não impede que você faça alianças, mesmo que elas sejam conjunturais.
Ceará tem uma política de Estado e não de governo, tanto que você tem vários partidos participando. Governo Camilo Santana teve Mauro Benevides Filho como secretário de Fazenda durante muito tempo e tem outros colaboradores de outros partidos, enfim, e toda aquela reforma que começou com o Tasso Gereissati, ainda do PSDB, eles trazem, né, isso. O próprio Ciro Gomes participando, enfim, também como governador, eles alinhavaram uma política de Estado que na educação, por exemplo, deu muito certo.
E nós precisamos aprender com esses vários Brasis, porque às vezes há uma tentação de enquadrar a política brasileira numa só caixinha meio que autocentrada, e no estado A ou B. Quando você vai olhar o Brasil mesmo, quando você desce para o plano da política municipal, você vai ver que essas clivagens partidárias não são tão absolutas. E você tem experiências muito vitoriosas. Então, é isto que, a meu ver, distingue uma atuação patriótica hoje. Porque nós temos sempre que adequar a nossa atuação às circunstâncias. E insisto, nós estamos diante de uma crise sanitária, política e econômica. Maior desafio da nossa geração. Nenhuma corrente política sozinha pode dar conta de decifrar essa esfinge. Então, nós precisamos ser coerentes com essa avaliação. E não jogarmos o país no abismo, porque é disso que se cuida. Se nós não tivermos espírito cívico agora, nós vamos jogar o Brasil no buraco. E às vezes, quando falam de dívida, relação dívida PIB, se diz assim: e as novas gerações como ficarão? É uma reflexão válida. Mas a pergunta principal é: como as novas gerações ficarão se nós não conseguirmos sustentar a democracia política, as liberdades individuais, a pesquisa, a ciência, a tecnologia? Nós vimos agora os estados, os municípios, comprando desesperadamente respiradores, máscaras em outros países, porque não havia fornecimento de insumos elementares no mercado nacional. E aí, Marilis, você tem razão quanto à modulação de avaliação do governo A ou B, você tem razão na leitura de que isso vai se alterando ao longo do tempo, embora no meu caso eu esteja muito feliz porque fizemos pesquisa e a avaliação continua acima de 60 no nosso caso, mas reconheço que há daqui da colar revisões. Um dos elementos que levaram a essa revisão, você apontou a questão econômica, a outra é a difusão dessa outra ideia de que roubaram todo o dinheiro da saúde, que o Bolsonaro está difundindo, o bolsonarismo está difundindo. Não vou negar, infelizmente, há, infelizmente, repito, corrupção na saúde. Agora, não é, você não pode deixar de separar o joio do trigo, porque senão você transforma temas sérios, como lei da oferta e da procura e desabastecimento, em falácias ideológicas, para atender exatamente aos propósitos de quem se omitiu. Os governadores e os prefeitos ficaram jogados à sua própria sorte. Eu sei o que é passar uma semana sem dormir, desesperado atrás de leito, desesperado, porque não tinha onde arrumar, nem no setor público, nem no setor privado, no meu estado. Graças a Deus conseguimos. Para agora, ver esse tipo de gente que se omitiu a dizer que os heróis são bandidos e os bandidos são heróis, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que fizeram é uma vergonha. E nós precisamos denunciar e perseverar no caminho correto.
A gente vive num país plural, heterogêneo, de gente feliz, de bem com a vida, que canta e ri nos momentos difíceis. Eu quero encerrar o programa de hoje com uma imagem que é um puro suco desse Brasil. Emocione-se comigo. Roda o VT, Bia.
Filha, por favor, ela canta em outro lugar, porra. Se as coisas de manhã tentando os outros, vai tomar nesse cu teu, caralho. Vai cantar na casa do cacete, porra. Vai brincar na sua casa. Ah, vai se fuder pra lá, porra! Vai tomar no teu cu, aí tu não pode nem dormir, não, caralho, não! Tem que amanhecer com você cantando essas músicas, tu que não sabe nem cantar! Vai cantar na casa do caralho! Deixa os outros em paz, porra!
Vai fazendo vídeo!
Vai então, vai fazer vídeo na casa do caralho! Sai de frente da minha casa, porra!
9 horas! 9 horas!
É 9 horas! E daí? Poderia ser 10 horas da manhã! Eu não sou obrigada a aturar você, não, filho! Você manda, mete o pé, vai cantar na casa do caralho. Vai lá pro estádio municipal. Ah, vai se fuder. Todo dia a mesma coisa.
Eu não sei cantar.
todo, minha filha todo dia a mesma coisa. Ninguém é obrigado a ficar te aguentando, não, cara.
Bom, isso aí é aquilo. Aconteceu na Itália durante a quarentena que as pessoas iam para as varandas cantar e os vizinhos ficavam comovidos, aplaudiam. Aqui. A senhora foi cantar às 9 da manhã e recebeu todo esse carinho de volta. Eu conheço uma pessoa que teria exatamente a mesma reação dela, que sou eu. Se eu acordo com alguém cantando, eu ia ficar muito pau da vida. É, governador, o senhor acorda de bom humor? Eu gostaria de acordar com a população cantando sob a sua janela? Ou você prefere ter aquele seu tempinho para acordar?
O bom humor é essencial para enfrentar esses dias difíceis. E assistindo a cena, fiquei com pena, na verdade, foi do cachorro. Tem dois cachorros que eu fiquei com pena nos últimos dias. Um foi o sequestrado, que deram até o nome no bichinho, coitado, de Augusto. E ele dizia, não, eu não sou Augusto, e ninguém entendia. Foi salvo a tempo. O outro foi esse cachorrinho aí, também. Eu acho que aí a Sociedade de Proteção dos Animais tem que defender a aplicação dos artigos 29 e 30 da Lei 9.605, de 98, que trata da proteção dos animais.
Olha aí. Só nessa você já ganhou simpatia de outra parcela da população. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente já entrevistou vários políticos aqui no programa e vou te falar, é sempre muito prazeroso conversar com um que tenha coerência e sobretudo, humildade. E foi isso que você demonstrou hoje aqui. Parabéns pela sua participação aqui conosco hoje. Muito obrigado novamente. Mara, obrigado. Pedro, Marilis, obrigado a todos. E se você é membro, você fica com a gente. Fica para mais esse restinho de programa aqui. É só clicar nesse retângulo azul. A gente vai falar das polêmicas declarações da primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, com a sua amiga Val Marchiori. Fica com a gente vai repercutir isso no bloquinho do Extra aqui, para você que é membro do Segunda Chamada. Até já!